Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à audição da senhora Alta Comissária para as Migrações, que cumprimento muito particularmente, senhora doutora Sónia Pereira. Renovo os cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados e darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega para apresentar o requerimento.
Senhora Presidente, senhora Alta Comissária, este pedido do Partido Chega, obviamente, os considerandos já estão mais do que apresentados e todos sabemos aquilo que se tem passado, ou pelo menos as alegações que são feitas e o que tem constado quer na imprensa, quer em todas as formas, como tem sido divulgado. Nós tivemos hoje já algumas audiências durante o dia e uma das audiências com o Sr. Presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, a mesma refere que manteve vários contactos com o Alto Comissariado e que foi alertando para algumas situações que poderiam, de alguma forma, eu vou utilizar o termo violar a lei e colocar em causa a segurança não só dos refugiados ucranianos que fogem para o nosso país, desta invasão brutal que está a ser feita e que todos nós conhecemos também, não vale a pena estar aqui também, apesar de não ser obviamente um assunto de menos importância, mas tentando focar exatamente naquilo que nos traz aqui. E o que nos traz aqui tem a ver com a situação concreta que foi noticiada da Câmara Municipal de Setúbal. E, portanto, ao solicitarmos para que a Alta Comissária para as Migrações esteja presente, obviamente que as nossas questões são claras de saber quando é que teve conhecimento das alegadas situações que aconteceram em Setúbal, como é que teve conhecimento, por que entidade é que chegaram as eventuais denúncias, no caso de terem chegado, o que é que foi feito após o conhecimento dos factos e qual o ponto de situação neste momento em que estamos, porque inclusive hoje tivemos conhecimento que a Polícia Judiciária estaria a incitar buscas dentro da Câmara Municipal de Setúbal na sequência de toda esta questão. Portanto, não há necessidade de estar a expor mais os motivos de pedirmos a sua presença, porque é objetivo e, claro, aquilo que pretendemos e que gostaríamos que fossem também objetivas as respostas para, de alguma forma, perceber aquilo que nós acreditamos que é, e volto a repetir pela terceira vez hoje, Portugal não é racista, Portugal não é xenófobo e, por isso, obviamente, achamos que, sendo este um assunto mediático como foi, que deve ficar claro se as entidades portuguesas e o governo português tinha ou não conhecimento desta situação que é, em todas as formas, embaraçosa para a República Portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está apresentado o requerimento. A Sra. Alta Comissária para as Migrações disporá agora de um período de tempo até 10 minutos. Renovo os cumprimentos e, muito particularmente, agradeço o facto de, com tanta celeridade, se ter disponibilizado para participar nesta audição.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Deputado. É com muito gosto que aqui estou também a partilhar convosco, em primeiro lugar, aquilo que tem sido a atuação do Alto Comissariado para as Migrações neste processo que podemos designar de forma abrangente de acolhimento de refugiados. Eu gostaria de começar por aí para perceber também de forma clara qual é que é o papel de cada um dos intervenientes num processo que é complexo, que enfrentámos de forma avassaladora, porque foi num volume e numa escala que não esperávamos e que aconteceu muito rapidamente. Então começaria por aí. Desde o início da guerra, desde que se iniciou a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Alto Comissariado para as Migrações contactou de imediato as associações que têm sinalizadas e identificadas de todos os tipos para perceber o que é que estava a acontecer no terreno, que informação é que tinham das suas comunidades e que necessidades é que poderiam começar a surgir de forma imediata para também a nível nacional prepararmos a nossa resposta. As associações são parceiros estratégicos vitais para o trabalho que o Alto Comissariado para as Migrações faz. Tem sido a abordagem do governo português trabalhar em estreita articulação, administração central, administração local, sociedade civil. E isto faz parte do nosso modelo de integração de migrantes e é com base nesta articulação que trabalhamos habitualmente. O ACM tem também, para além dos seus contactos, parceiros privilegiados, que são aqueles com quem temos protocolos de colaboração, designadamente no âmbito da rede de centros locais de apoio à integração de migrantes. Esta rede abrange, neste momento, 146 centros locais de apoio à integração de migrantes em todo o país, 109 concelhos que estão abrangidos por esta rede, que consideramos um instrumento essencial para a integração de migrantes no nosso território. Esta rede inclui parcerias entre o ACM e municípios, entidades da sociedade civil e também instituições do ensino superior. Com todas estas entidades temos um protocolo de colaboração que enquadra a nossa colaboração ao abrigo dos CLIME e, portanto, é uma rede com quem atuamos de forma privilegiada, partilhamos informação, auscultamos, portanto, é o nosso parceiro estratégico principal para além das associações de migrantes com quem temos contacto, muitas vezes informal, por não estarem enquadradas num protocolo de colaboração. Muito rapidamente, o Governo constituiu também uma task force para acompanhar o acolhimento de refugiados da Ucrânia. Todo este processo foi extraordinário e envolveu um compromisso muito grande, não só do Governo na sua globalidade, como também dos serviços públicos que foram chamados a participar nesta task force. E não gostaria de deixar de realçar o importante trabalho que no seio desta task force se realizou e designadamente os procedimentos inovadores que nela foram adotados e que resultaram de uma capacidade de coordenação entre várias áreas governativas e serviços públicos muito importante. Desde logo o facto de o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ter criado uma plataforma que permite a realização de pedidos de proteção temporária apenas online. Qualquer cidadão deslocado da Ucrânia, e aqui não estamos a falar apenas de cidadãos ucranianos, mas também de outras nacionalidades que se encontravam na Ucrânia e que também são abrangidos pelos mecanismos da proteção temporária, podem solicitar o seu pedido de proteção temporária online através desta plataforma. E, de forma automática, após a verificação que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras realiza no âmbito da sua área de competência, é desencadeado um mecanismo de comunicação com a Segurança Social, a Autoridade Tributária e a Direção-Geral da Saúde para que seja atribuído de forma imediata, através dos órgãos competentes, dos números respectivos. O que acontece é que no âmbito deste procedimento as pessoas muito rapidamente têm acesso a estes números de identificação e podem aceder aos serviços públicos em Portugal e designadamente ao acesso ao mercado de trabalho, à formação e também às prestações sociais, assim como ao nosso Sistema Nacional de Saúde. Isto foi um esforço extraordinário e muito inovador, como volto a reforçar. Aquilo que no âmbito deste procedimento também procuramos fazer, e o ACM, por via das suas competências e relação com os vários territórios e com muitos municípios, foi esclarecer todas estas entidades sobre este procedimento para que todos os cidadãos deslocados da Ucrânia, acolhidos nos territórios nacionais, nos vários municípios, pudessem dele ter conhecimento e poder utilizá-lo. Porque desde o início nos pareceu que seria muito arriscado ter pessoas que foram acolhidas, como nós sabemos, de múltiplas formas, desde cidadãos que individualmente foram buscar pessoas à fronteira até organizações que organizaram voos humanitários. Houve um pouco de tudo numa mobilização enorme, que tivessem o adequado conhecimento dos procedimentos em causa e que pudessem deles beneficiar. E esse foi o trabalho que realizámos junto da rede CLIME, que, como mencionei, é uma rede diretamente relacionada connosco. Também informámos as associações de que temos conhecimento e com quem partilhamos informação regularmente, de resto, como aqui também já foi mencionado em audições anteriores, e também com muitos municípios, designadamente através de CIMES, que nos contactaram diretamente para receberem informação em primeira mão relativamente ao processo de acolhimento de refugiados, que seguiu um modelo novo e diferente e que implicou não só um conjunto de iniciativas, mas também a necessidade de esclarecimentos e de procedimentos que continuamos a atualizar até hoje, porque de facto aquilo que se implementou neste enorme esforço de coordenação entre entidades, foi único e está a ser experimentado pela primeira vez no nosso país, assim como também em muitos outros países europeus. Os procedimentos que estão a ser adotados estão a ser únicos face à situação que estamos a viver atualmente. Nesse sentido, e passando diretamente ao município de Setúbal, não tem protocolo com o ACM, não tem centro local de apoio à integração de migrantes, nunca nos endereçou um pedido de esclarecimento que desse lugar a uma reunião para transmissão de informação neste âmbito do acolhimento. Portanto, aquilo que foi noticiado foi aquilo de que o ACM teve conhecimento nesse momento em que saiu na imprensa. Face a essa notícia e aquilo que é a prática do ACM de contacto e auscultação aos seus parceiros privilegiados, foi o que fizemos. Contactámos os centros locais de apoio à integração de migrantes em Setúbal para perceber o conhecimento que tinham da situação, de que forma é que estavam a acompanhar, que atendimentos têm realizado com cidadãos deslocados da Ucrânia. Uma das associações com quem temos o CLIME é a Associação Cabo-Verdiana de Setúbal, que não tem realizado atendimentos neste âmbito, está inserida num bairro, tem um contexto muito específico. A outra entidade da sociedade civil é a ID7, que sim, tem realizado alguns atendimentos a cidadãos deslocados da Ucrânia. Tinha feito até já uma divulgação a nível local do fluxograma de procedimentos que o ACM preparou e partilhou com toda a rede CLIME para facilitar a implementação dos procedimentos que foram decididos no âmbito da Task Force, e foi esta a auscultação que fizemos. De forma seguinte, contactámos o município de Setúbal, também como é a prática do ACM, disponibilizando-nos para apoiar o município naquilo que entendesse que fazia sentido para melhorar a sua atuação no âmbito do acolhimento de refugiados, e foi esse o contacto que fizemos com a Câmara Municipal de Setúbal e a quem também tivemos a oportunidade de propor-se, caso seja do interesse desta Câmara Municipal, a celebração de um protocolo para a implementação de um CLIME, que neste caso deixaria de ser apenas o gabinete que o município de forma autónoma e independente implementa, e passaria a ser um centro que é implementado em parceria entre o Alto Comissariado para as Migrações e o município, com atribuições bem definidas para cada uma das partes, incluindo a formação, que é muito importante, que o ACM faz aos técnicos e de forma regular, incluindo também a promoção de uma reunião regional que permita aos CLIME da região poderem fazer esse acolhimento. E esta articulação nossa é habitual, faz parte dos nossos procedimentos. Houve contactos também iniciais envolvendo outras instituições públicas também presentes no terreno para preparar a chegada, e ainda antes de tudo isto ter acontecido e de se ter iniciado o processo de recepção propriamente dito. Houve nesse momento muitas reuniões de seguimento com as várias entidades para dar conta do modelo recomendado para o acolhimento, e que implicou desde logo que o ACM recomendasse a todas as entidades que houvesse uma comunicação das chegadas previstas, chegadas pela via terrestre, caravanas, autocarros, etc., que estivessem a chegar e pudessem ser acompanhadas imediatamente no momento de recepção para haver um pequeno registro das pessoas que estavam a chegar, transmissão de informação, incluindo informação do ACM, etc., e que este processo pudesse ser acompanhado ao longo do tempo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Alta Comissária para as Migrações. Vamos dar início à ronda das questões dos grupos parlamentares. Começamos com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Alta Comissária. Muito obrigado pelos esclarecimentos que já nos presta e a informação que já nos transmite. Efetivamente, para muitas pessoas que não estão familiarizadas com o procedimento, é importante balizar bem quais são as competências de cada serviço e cada entidade, quais os procedimentos, e é muito na linha desse complemento de informação daquilo que já nos trouxe, que deixava algumas questões e alguns pedidos de esclarecimento adicionais. Do balanço que hoje já fizemos, podemos fazer um perfil, enfim, com as duas associações que já com hoje falaram, e também na sequência da audição da Sra. Ministra esta manhã, ficou claro que globalmente o processo de acolhimento de refugiados tem corrido, face às circunstâncias excepcionais, extraordinárias ou em fluxo muito rápido, e à necessidade de mobilizar de forma, enfim, urgente recursos que não estavam escalados para esta dimensão de uma resposta, elas têm corrido generalizadamente bem, ou seja, o balanço que temos é esse, sem prejuízo, obviamente, de haver situações, algumas que geram bastante preocupação e que motivam a audição de hoje e outros aspectos que, obviamente, a Comissão continua a acompanhar. Uma primeira nota que nos deixa, que acho que é particularmente irrelevante, concretamente quanto à situação de Setúbal, é que de facto ele não estava, a atuação do município de Setúbal não estava a coberto de um protocolo com o ACM, portanto não havia um clima ali estabelecido com o município, apesar de existirem dois na zona geográfica do município de Setúbal, e portanto aquele que é o conjunto, e essa pergunta que eu lhe deixava, aquele conjunto de obrigações e de deveres a que uma entidade parceiro estratégico de um clima fica vinculado, não vinculava o município de Setúbal. Naturalmente o município de Setúbal estava vinculado às obrigações gerais de cumprimento do direito, ou seja, respeito pela proteção de dados pessoais e outros, mas perguntava-lhe se no quadro dos protocolos estabelecidos, no quadro do CLIME, se existem efetivamente obrigações específicas para garantir especial proteção das pessoas que são acompanhadas e que são objeto desse tratamento e, portanto, que resulta da intervenção centralizada, coordenada pelo ACM e que, portanto, naqueles sítios, nos 146 centros hoje existentes pelo país, que garantam, de facto, essa proteção. Daquilo que percebemos do que já nos dá nota, a situação de Setúbal resultava de uma iniciativa local municipal, não houve contactos com vista a estabelecer e integrar a rede e, portanto, na verdade, aquilo que ocorreu e aquilo que se passou na esfera municipal em Setúbal, correu, pelo menos até ao momento, até à data, e na ausência de formalização de protocolo, na esfera das atribuições do município e de acordo com as orientações que o próprio município decidiu estabelecer para aquele contexto. Portanto, esta era uma primeira questão. Enfim, como sabemos, esta audição genericamente permite-nos abordar vários temas, mas foca-se bastante em Setúbal, tendo eu começado precisamente por aí, a esse respeito. Em segundo lugar, há também um aspecto que importa deixar presente e em relação ao qual também, para compreensão não só de quem aqui está na Comissão, mas também das pessoas que acompanham a audição, enfim, pelos meios de comunicação à distância, é importante também esclarecer algumas coisas ou que nos possa dar alguns contributos sobre a questão do reconhecimento de associações. Porque, de facto, há uma ideia que se tem gerado, enfim, que penso que possa ser gerado em termos de vox pop, de que o ACM, de alguma maneira, seria responsável pelo reconhecimento de associações, quando, na realidade, enfim, dos dados que recolhemos, o que há é um reconhecimento no sentido apenas de que estas se constituem livremente ao abrigo da liberdade de associação que o nosso Estado de Direito lhes confere e depois se preencherem os requisitos que constam da lei e se os preencherem podem ser também parceiros, podem integrar os canais de acompanhamento que o ACM disponibiliza para quem acolhe ou acompanha migrantes, refugiados e todo o conjunto de entidades que estão na sua órbita de atuação. E portanto, também a pergunta que deixava, penso até que terá já feito declarações sobre a matéria, esclarecendo que de facto o trabalho da ACM em relação a esse, ao alegado reconhecimento de associações, ela apenas verifica o cumprimento de requisitos, não passa certificados ou de alguma maneira valida como sendo aptas ou como desempenhando uma determinada função, a sua posição é apenas de, não digo de observador passivo, longe disso, porque ela interage com estas associações, mas de facto apenas estabelece parcerias com aquilo que resulta da atividade associativa das pessoas que decidem associar-se por essa via. Associada a esta questão, e talvez penso que possa também ser relevante por essa razão, suscita-se também, e penso até não, a questão colocou-se em audição anterior, coloca-se a questão da representatividade das associações junto ao ACM. Também aqui, e se puder também gastar algum tempo a dar-nos nota disso, parece-me também isto resulta do cumprimento das obrigações legais quanto aos mecanismos de representação institucional junto do ACM e junto do Estado português. Portanto, mais uma vez, o impulso é de baixo para cima, são as associações de representação de comunidades migrantes que optam por escolher e identificar os seus representantes. E, portanto, se em relação a estes aspectos nos pudesse dar alguns elementos adicionais, era útil. E uma última e muito rápida e derradeira questão. Fora destes âmbitos, fora dos protocolos em que criam obrigações específicas para as associações, o papel fiscalizador da ACM é bastante mais limitado, uma vez que ela não tem uma relação contratual ou uma relação jurídica que lhe permita fiscalizar a atividade de quem não tem um claim ou de quem não tem uma especial relação
consigo. Senhor Deputado, tenho de concluir.
Terminei.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Alta Comissária para as Migrações. E ouvia com muita atenção e confesso a minha surpresa porque não respondeu às questões que motivaram a vinda da senhora alta comissária a esta comissão. Há várias notícias que foram veiculadas na imprensa, como sabe, de resto já deu inclusive entrevistas designadamente à Rádio Renascença. Sabemos também que o Governo já interpelou com caráter de urgência para que viesse responder às questões concretas que foram suscitadas, e as questões concretas são prementes, e desde logo, e atendendo aqui a senhora doutora, aqui referiu que o ACM só teve conhecimento no momento em que saiu na imprensa, e nós já hoje ouvimos aqui o Presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, que nos referiu que desde 2011, pelo menos, que transmite estas informações ao ACM, assim como a senhora embaixadora ucraniana tem referido que tem tido contactos quer com o ACM, quer com a tutela, em termos de governo, inclusive é com o MNE, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, sobre estas questões. E eu pergunto-lhe em primeiro lugar, relativamente ao Conselho das Migrações e ao Colégio Eleitoral que elege os seus representantes, e sabendo nós que nos termos do artigo 8º da Lei Orgânica do ACM, está a tocar...
Eu peço desculpa, senhora deputada, algum telefone que está neste momento a tocar e que era importante que fosse desligado. Muito obrigada. Senhora deputada, pode continuar.
Muito obrigado. Sabendo nós que nos termos do artigo 8º, designadamente nos números 2, alíneas B a E da Lei Orgânica, está plasmado que os representantes têm que ser expressamente reconhecidos pelo ACM, portanto têm que ter esse reconhecimento. Reconhecimento esse que, no espírito e na letra da lei, não se pode ser referido como um reconhecimento apenas quantitativo ou numérico, mas qualitativo, designadamente, pela própria sensibilidade que é a instituição, o Instituto IP, o ACMIP, para a representatividade, para o acolhimento e para a proteção das comunidades que estão em situações de maior vulnerabilidade, e por isso tem que fazer aqui tem que ter um critério muito específico relativamente ao reconhecimento que fazem desses representantes em termos de lei orgânica. E então eu pergunto-lhe porque é que no Colégio Eleitoral estão representadas três, estão a representar os ucranianos, o povo ucraniano, três associações que são respectivamente a Associação de Apoio ao Imigrante, outra que é a Amizade, Associação de Imigrantes de Gondomar, e a Capela, Centro de Apoio à População Imigrante do Leste Europeu e Amigos. Sabemos nós, já foi aqui também transmitido e de resto é público, que estas associações são apoiantes do regime pró-Putin, e por isso parece-nos que é absolutamente inqualificável que possam estar no acolhimento a cidadãos ucranianos que vêm para Portugal à procura de um porto de abrigo, à procura de apoio, tendo deixado todas as suas vidas para trás, designadamente a sua família, os maridos que ali ficaram a lutar. Por outro lado, há também informação de que o ACM tem estado a sugerir e a indicar as associações pró-Putin para que possam estar a acolher e, portanto, indicá-las para que procedam ao acolhimento e ao apoio e encaminhamento posterior dos refugiados ucranianos em Portugal. A senhora embaixadora ucraniana, que tenho por credível, portanto já denunciou isso e tem estado a dizer isso em várias instâncias, desde os meios de comunicação social, desde os órgãos oficiais. Eu pergunto-lhe, senhora alta comissária, se isto é verdade, se não é verdade. Pergunto-lhe também se mantém aqui que só teve conhecimento desta situação dos refugiados estarem a ser acolhidos por associações pró-Putin no momento em que esta notícia deu à estampa nos meios de comunicação social, ou se efetivamente teve antes, como outras pessoas já que o disseram. Portanto, sugiro-lhe que repense para que nos possa facultar as informações com toda a seriedade e com o rigor necessário a esta que esta comissão exige. Pergunto-lhe também...
Senhora deputada, eu peço que conclua.
Vou terminar, o tempo é muito escasso, porque também, porque a senhora alta comissária, quando foi confrontada sobre estas questões, deu-nos isso designadamente sobre o Colégio Eleitoral, o Conselho para as Migrações, sobre as associações que estavam a acolher os refugiados, deu uma resposta que confesso que a mim me deixou absolutamente digamos que...
A senhora deputada já ultrapassou largamente o seu tempo.
Vou terminar. Respondeu assim, que não faz uma avaliação política, faz apenas avaliações técnicas. Mantém aqui, no âmbito desta questão toda, do conflito armado da Rússia, com, da invasão da Ucrânia, que no alto comissariado não faz avaliação políticas e apenas faz avaliações técnicas e que põe associações pró-Putin a acolher refugiados ucranianos.
Muito obrigada, senhora deputada.
Desculpa por me ter alargado.
Obrigada.
Fui interrompida ali com o telefone.
Mas já tinha havido compensação desse
muito
tempo.
Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos ao grupo parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra ao senhor deputado Bruno Nunes.
Senhor Presidente, senhora alta comissária, não obstante o facto de, mais uma vez, agradecer o facto de se ter disponibilizado para aceder ao convite para estar aqui, o que estamos aqui a assistir na realidade é, o Partido Socialista vai dizendo, senhor alta comissária, sabe que 2 mais 2 é igual a 4, não é? É isso que a senhora a seguir vai dizer, e vamos fazendo aqui toda uma retórica para transformar isto tudo muito bonito, mas vamos falar concretamente, porque entretanto o senhor deputado Pedro Delgado Alves fez aqui uma série de interpelações apenas para dizer quais as suas competências e dizer se a senhora depois confirmava que eram estas as suas competências na realidade. Eu vou fazer perguntas muito claras, uma delas acabou de ser feita, mas vou ser mais objetivo. Antes das notícias saírem, e desde 2011, existe ou não algum contacto que tenha sido efetuado por parte de alguma das associações que vou passar a citar? E se alguma destas associações que vou passar a citar estão referenciadas, a senhora alta comissária referiu, entretanto, que assim que tiveram conhecimento e que iniciaram o processo e contactaram com as entidades parceiras, se estas associações fazem parte das entidades parceiras. A Casa da Rússia, o Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, se a pessoa de Igor Kashim ou a sua esposa Yulia Kashim fazem parte de alguma associação que tenha sido contactada e se a Associação dos Imigrantes do Leste foi ou não foi contactada em algumas das circunstâncias. Porque parece-nos que é imperativo, porque apesar de já ter sido dito aqui hoje, que de acordo com as associações que ouvimos anteriormente, que percebemos que está tudo fantástico e maravilhoso, cada vez que as audições vão avançando, chegamos mais à conclusão que a falta da presença do Sr. Presidente da Câmara de Setúbal aqui tem muita responsabilidade. E isto parece que ainda agora está a começar, que poderá eventualmente levar ao pedido de uma comissão eventual, que aliás o Partido que Chega já o fez hoje durante a tarde.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sra. Presidente. Saudar a Alta Comissária das Migrações aqui presente. Queria-me focar num primeiro momento na sua intervenção inicial. Explicou tudo muito bem em termos de âmbito, procedimentos, relacionamentos do Alto Comissariado para as Migrações e da especificidade na atual situação com os refugiados ucranianos. Falou inclusivamente na criação de uma task force e no acompanhamento na recepção aos refugiados pelas várias vias, sejam elas terrestres ou outras. Referiu também que o OCM contactou a Câmara Municipal de Setúbal para saber se queria um protocolar, estabelecer um centro integrado. Referiu que Setúbal não tem um protocolo, não tem centro e não estabeleceu qualquer tipo de contactos com o Alto Comissariado. E que o Alto Comissariado só soube dos acontecimentos pelas notícias. Então a minha questão, muito simplesmente, é como é que foram os refugiados lá parar? Se não houve qualquer tipo de contacto, como é que os refugiados foram lá parar? Passando para as questões que eu teria aqui preparadas para colocar. Na última eleição para o Conselho das Migrações do Triênio 2021-2023, verificamos que foram 3 as associações representativas de ucranianos que integraram o Colégio Eleitoral, que elege os representantes das diversas comunidades, incluindo a ucraniana, junto do Conselho das Migrações. Resulta também de um documento que se encontra disponível no site do OCM que numa eleição anterior, cuja data nós não conseguimos precisar, eram 8 as associações representativas dos ucranianos que integravam esse colégio eleitoral. Por isso, o que nós queremos saber é, muito simplesmente, por que razão é que houve uma diminuição deste número de associações integrantes no colégio eleitoral do Conselho das Migrações. Por outro lado, e sabemos que é da competência do ACM o reconhecimento da representatividade das associações de imigrantes que podem vir a integrar o Colégio Eleitoral, Sabemos também que, como nos relatou Pavlo Sakova, presidente da Associação dos Ucranianos, que as associações ucranianas não querem integrar o Colégio Eleitoral por não verem calculadas por parte do ACM as preocupações e que têm ignorado a existência de entidades pró-Putin em representação dos ucranianos. Das duas, uma, ou o ACM retirou representatividade às associações no Colégio Eleitoral, ou foram as próprias associações, e isto aqui já é mais grave, que retiraram credibilidade ao Conselho de Migrações por não verem calculadas as preocupações. Em todo o caso, parece-nos evidente que se trata de um problema estrutural de funcionamento do ACM, e a Iniciativa Liberal quer saber em concreto se o ACM partilha das preocupações das associações representativas de ucranianos, bem como queremos perceber se alguma vez foram contactados, formal ou informalmente, pelo Serviço de Informação, no sentido de serem alertados para este virtuar associativo em prol do Kremlin. Por outro lado, também gostaríamos de perguntar se não deveria o Governo estar ciente do facto do Colégio Eleitoral que escolhe o representante da comunidade no Conselho de Migrações do Alto Comissariado ser composto por uma maioria das associações russas ou pró-russas. Outra questão que se prende aqui também com o processo de acreditação, relativamente a este processo, das diferentes associações representativas de comunidades migrantes, existe um cruzamento de dados com os serviços de informação quando uma associação se propõe a ser reconhecida? E, por último, é conhecido igualmente que o ACM integrou na secção SOS Ucrânia do seu site um conjunto de associações, entre as quais associações com ligações institucionais e financeiras ao Kremlin, não atuando com a diligência e sensibilidade que seria de esperar. Estas associações estão agora a receber refugiados em várias câmaras do país, como é o caso da Aveiro ou Portimão, e já para não mencionar o famoso caso de Setúbal, que se revela como sendo um caso mais flagrante em virtude do perfil de Igor Kachin e a sua importância na esfera das associações para o Kremlin ao nível europeu. Que justificação apresenta então o ACM para esta conduta, quando as ligações destas associações ao Kremlin eram amplamente conhecidas até pelo próprio Sistema de Informações da República? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sónia Pereira, Alta Comissária para as Migrações. Lamentamos só que tenhamos tão pouco tempo, tendo em conta a amplitude das perguntas que temos para fazer, uma vez que o ACM tem como missão acolher e integrar os imigrantes e, portanto, falo através de vários meios e isto levar-nos-ia a várias questões, nomeadamente quanto aos centros ou aos gabinetes de apoio aos migrantes que estão sob responsabilidade do ACM. E, portanto, há várias perguntas, de facto, a fazer e começaria, desde logo, por uma mais genérica, que a nós nos preocupa já muito antes de todos os casos, que é qual é a estratégia e o que é que pretendemos para a política de migrações e de refugiados, uma vez que a realidade se alterou significativamente a partir de 2015, por vários motivos, e passamos a ter um número consideravelmente diferente e uma resposta que tem que ser consideravelmente diferente daquela que tínhamos até então, que era quase casuística. E depois uma questão de coordenação geral que há desses movimentos, e se ela se limita de facto àquilo que nos colocou aqui, o dever de comunicar a entrada, no caso, de refugiados ucranianos, e que medidas foram tomadas de facto para perceber, independentemente da vontade de quem o comunica ou não, quem são, quem chegava pelas iniciativas espontâneas e de solidariedade que se, e bem que se foram dinamizando. Para além da caracterização geral que já fizeram do acolhimento em Portugal, nós questionamos como é que caracterizam a articulação entre as entidades envolvidas no acolhimento e integração dos migrantes ou refugiados, sejam estruturas ou órgãos da administração central, sejam autarquias, associações ou outras entidades do setor social. Como é que é feita essa articulação considerando as diferentes responsabilidades e competências próprias de cada uma dessas entidades? Perguntamos como são definidos os procedimentos que têm de ser observados para o acolhimento e integração dos refugiados, ou seja, o que é que está, há o que está definido na lei, que é a recolha, a inscrição na base de dados do CEF, através da recolha de determinados dados, mas como é que são depois definidos os procedimentos relativamente à relação com as diferentes entidades públicas, o SNS, a Educação, a Segurança Social, para além dos números mágicos, depois como é que as coisas se dão. E como é que é feito o reconhecimento dessas organizações da sociedade civil, que critérios, portanto, já aqui nos colocou algumas questões, mas, por exemplo, sabemos que em Setúbal o ACM, por via do poder do governamental, conhecia bem Ed Vinsto, a Associação de Imigrantes do Leste, até porque a anterior Secretária de Estado, em 2016, fez uma visita e esteve a reunir com essa associação. Questiono também se, de acordo com aquela que diz ser uma atividade de uma esfera afastada do ACM, ou uma esfera independente do ACM, se foi constituído no início de março pela Autarquia de Setúbal um grupo de trabalho que envolvia várias entidades, que incluíam a Câmara Municipal de Setúbal e um dos CLAIMs, e portanto um dos centros locais de Setúbal, tendo havido reuniões, troca de correspondência entre a Câmara Municipal de Setúbal e o ACM, especificamente sobre o acolhimento de refugiados ucranianos, se foram ou não discutidas as questões sobre procedimentos que devem ser seguidos e o acompanhamento que deve ser feito na sequência desse acolhimento. E se, de facto, é prática, como ficámos agora também a perceber, como em Gondomar também foi afirmado, que, de facto, esses gabinetes funcionem sem haver propriamente um protocolo com o ACM. E queríamos saber que avaliação é que faz, precisamente, dessa política. Perguntamos, por fim, porque o tempo urge, qual é o registro das dificuldades que têm encontrado na implementação destas políticas de acolhimento, que resposta e que seguimento são feitos, é dada às denúncias que vão chegando neste âmbito e noutros, e como é que se garante, agora também essa questão se coloca, até tendo em conta alguns desenvolvimentos recentes, que, por exemplo, neste caso, considerando as diversas sensibilidades e a complexidade da questão, um ucraniano que tenha saído da Ucrânia, portanto, evitando a incorporação nas Forças Armadas, portanto, violando a lei marcial, seja depois identificado em Portugal como refratário ou desertor e possa ser prejudicado por isso, tendo em conta que está, obviamente, protegido pelo Estado português. E ainda questionar de uma forma mais geral como é que funcionavam ao longo de todos os anos estas diferentes associações, qual é portanto, o retorno que têm desse mesmo trabalho. Se
a senhora deputada tem de concluir.
Se aquilo que é colocado, nomeadamente a partir de 2011 em diante, se verifica de facto. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a senhora alta comissária para as migrações. Eu parece-me da sua primeira intervenção que há aqui um problema basilar na estrutura de acolhimento de migrantes e refugiados, do qual decorre todo o problema que nós estamos a enfrentar agora. É que há uma certa confiança no bom senso, por um lado, o que denota uma certa ausência de protocolo, por outro, porque não é compreensível que numa obrigação internacional do Estado português se possa dizer que essa resposta, no concreto, possa ser feita por livre e espontânea vontade de associações que nem têm que comunicar ao ACM a sua atividade no terreno. Não é compreensível. Até pode ser essa a realidade e até pode ter funcionado por outras ausências e por outras falhas em alguns momentos, mas não funciona em nenhuma estrutura compreensível do ponto de vista da responsabilidade de um Estado perante a lei e o direito internacional. Mas foi isso que nos disse aqui, que a Câmara de Setúbal organizou-se autonomamente, sem ter nenhum contacto com o ACM, e por isso o que passou, o ACM sobre isso lavou as mãos. Percebemos que esse processo não bate certo com a realidade e com a presença das entidades públicas, porque, por um lado, não existia uma atividade de desconhecimento subterrânea clandestina de parte da Câmara Municipal de Setúbal, nem agora, nem no passado. A associação em causa, ela era reconhecida pelo ACM e, por isso, os seus dirigentes também nunca foram colocados em causa. A idoneidade da associação não foi colocada em causa e, por isso, no entanto, é para nós incompreensível que a conclusão seja, conhecemos isto pelos jornais, e não temos nada a ver com o assunto. Só depois de conhecermos pelos jornais é que fizemos alguma coisa para tentar perceber o que é que estava a acontecer e disponibilizarmos para ajudar. Não é compreensível, eu confesso. Até pode ter acontecido assim,
Mas se aconteceu assim, é algo que demonstra uma ausência de sentido de Estado, do Estado português, para com o cumprimento não só com as suas leis internas, mas com as obrigações internacionais. E eu creio que isso é grave. E por isso as primeiras explicações têm que ser muito mais aprofundadas. De que forma é que foi reconhecida ou não a idoneidade da associação, dos seus dirigentes, funcionarem como intérpretes. A Câmara Municipal de Setúbal diz que essa idoneidade era reconhecida pelo ACM e por isso é que deu continuidade a esse reconhecimento. Aparentemente, essa idoneidade também não foi retirada pelo ACM neste processo. Pergunto-lhe sim ou se não, se continua a reconhecer essa idoneidade. E já agora, como é que questões concretas de salvaguarda de direitos de migrantes e refugiados são acautelados de facto? É verdade, nós temos uma lei de proteção de dados, ela é geral, abarca tudo no Estado português. Está bem, mas o Estado tem responsabilidades especiais e particulares para com migrantes e, em particular, refugiados, na salvaguarda dos seus dados pessoais. O Estado português, o ACM, tem essa preocupação no concreto? Tem agido para salvaguardar essa preocupação no concreto? É uma pergunta que merece ser respondida, porque ela é fundamental. Hoje o país acordou sabendo que, sobre esta matéria, a Polícia Judiciária estava a fazer buscas. E, por isso, as perguntas que lhe quero fazer, na verdade, já foram expressas de diversas formas e derivações. A única coisa que eu lhe peço é que as responda e que não lave as mãos do sucedido, nem fuja às perguntas que foram colocadas. E agradecendo, obviamente, a disponibilidade para essa frontalidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Inês Sousa Real transmitiu que teria de se ausentar para a audição da Sra. Ministra da Saúde. Deu conta que tentaria chegar ainda a tempo e pediu que o Sr. Deputado Rui Tavares tomasse da palavra antes e, portanto, tem a palavra o Partido Livre.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Alta Comissária para as Migrações, Dra. Sónia Pereira. Eu queria, em primeiro lugar, deixar claro todo o apreço que tenho de há muitos anos acompanhar o trabalho do Alto Comissariado para as Migrações, pelo trabalho que fazem e toda a compreensão que tenho pelo afluxo de refugiados que deu origem a trabalho adicional que, na maior parte dos casos, foi desempenhado com muita abnegação e de forma impecável. E, portanto, compreendo a frustração por estar aqui a discutir uma coisa que correu mal e não uma coisa que correu bem, mas é o que é e aqui estamos. E, portanto, eu teria algumas perguntas sobre se tinha conhecimento da sensibilidade nesta situação, ou seja, não só na situação específica de Setúbal, mas se tinha feito parte da reflexão do ACM a necessidade de ter uma sensibilidade especial para uma situação que é inédita no continente europeu, não infelizmente na nossa história, mas na história do nosso século XXI, de uma guerra no continente com as especificidades que a guerra na Ucrânia tem e, portanto, com a sensibilidade que teria a recepção de refugiados oriundos dessa guerra. Teria sido possível lançar uma circular com instruções ou boas práticas sobre estas situações específicas, ou seja, quem deveria acolher, como deveria acolher e como deveria ser, de certa forma, identificada algum conflito de interesse ou alguma incompatibilidade no acolhimento de refugiados ucranianos. Confirma a chegada de denúncias aos seus predecessores ou a si mesma sobre a associação Edinstvo ou sobre as atividades do Sr. Igor Hashin? Se sim, como foram valoradas então? E se tem conhecimento de que houve alguma valoração dessas denúncias? Considera que o risco ocorrido nesta situação de Setúbal e outras eventuais semelhantes que possam vir a surgir é mais um risco percepcionado ou é um risco real? Ambos os casos seriam graves, num dos casos porque os refugiados estão traumatizados e não querem ser recebidos daquela maneira. Mas, além disso, pode haver riscos reais, por exemplo, de abuso de dados pessoais dos refugiados, mas queria saber a sua opinião. E esta é uma questão técnica, também porque, precisamente, enfim, eu tenho a minha opinião acerca de se o ACM deve emitir opiniões mais políticas ou técnicas, tenho dificuldade em ver a fronteira dentro do âmbito do ACM, porque evidentemente é a obrigação do ACM dar-nos uma opinião independente sobre as situações que têm a ver com as migrações em geral, mas como a senhora Alta Comissária disse que se queria ater a questões técnicas, esta é uma questão técnica e junto outra. Nesta situação de Setúbal, houve discriminação, uma vez que faz parte do âmbito do ACM combater discriminações? É uma pergunta muito precisa e técnica. Houve discriminação? Se sim, em que consistiu? Se não, porque considera que não houve? E se é incerto, se o ACM
Senhor
fez
deputado,
alguma
de
averiguação para saber se houve ou não discriminação, ou como é que podemos saber? Finalmente, última pergunta. Na Task Force estavam representados os serviços de informação? Eram, de alguma forma, carregadas informações que viessem dos serviços de informação? Se não, teria sido adequado haver? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o tempo para as perguntas e, portanto, devolverei a palavra à Sra. Alta Comissária para, num período de até 10 minutos, responder às questões suscitadas.
Muito obrigada e obrigada, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu vou procurar responder na minha intervenção abrangendo várias perguntas, porque há várias que vão no mesmo sentido e procurando dar esclarecimentos com a maior clareza e honestidade naquilo que é a nossa intervenção. O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Setúbal é uma entidade parceira do ACM nesta rede, tal como aqui foi mencionado, e dessa forma participa nas dinâmicas locais enquanto CLIME, e o CLIME é da entidade promotora e não do ACM. É o protocolo que define esta parceria, identifica atribuições muito claras, e o CLIME está associado à entidade que o promove, neste caso uma entidade da sociedade civil que participa enquanto entidade da sociedade civil e também enquanto CLIME nas reuniões da sua autarquia. No âmbito dos protocolos com os CLIME estão salvaguardadas as questões que têm a ver com o RGPD. De forma global, isto é, aquilo que existe como enquadramento RGPD no nosso país e é aquilo que é aplicado no âmbito do protocolo que existe com os CLIME. No entanto, de facto, e também aqui ao encontro de outras questões que são levantadas, o acolhimento de refugiados tem especificidades e nós estamos atentos também a isso. Não são só migrantes, são pessoas que têm uma situação específica, que chegam ao nosso país à procura de proteção. E, nesse sentido, e mais uma vez, neste processo de melhoria, como eu também mencionei no início, que continuamos a melhorar procedimentos e, designadamente, no âmbito deste acolhimento da Ucrânia, pedimos também apoio à nossa encarregada de proteção de dados para que pudesse emitir algumas recomendações específicas mais especializadas, e é esse o trabalho que temos procurado fazer no âmbito do processo de acompanhamento a este acolhimento, emitir recomendações que auxiliem as entidades a melhorar também os seus procedimentos. Inclusivamente fizemos um contacto com a Comissão Nacional de Proteção de Dados para também nos auxiliar neste processo e promovermos uma melhoria de atuação neste âmbito. À parte, o ACM aprovou em 2021 o novo plano de implementação do regime RGPD, que também está a permitir que internamente estejamos a robustecer este processo. Isto faz parte da vida das organizações, este processo de melhoria dos seus procedimentos e indo também ao encontro das situações que são enfrentadas. Indo muito claramente também à questão que me foi colocada pela senhora deputada do PSD, eu referi-me em concreto e àquilo que foi apresentado pelo senhor deputado do Chega, à situação que foi reportada relativamente a Setúbal, aos factos que foram transmitidos relativamente a práticas em concreto que foram ou terão sido alegadamente implementadas em Setúbal no atendimento de refugiados, não relativamente às associações ou à EDINSFO em particular, porque efetivamente o ACM, desde 2011, como aqui foi identificado e nós recolhemos também esse histórico, tem sido alertado para o facto de haver algumas associações que, do ponto de vista destes movimentos e da embaixada ao longo dos anos, foram identificadas como pró-Putin ou pró-regime russo. Como é que funciona a representatividade das associações e o reconhecimento? Tal como aqui também foi mencionado, o ACM apenas reconhece a representatividade enquanto associações de imigrantes, ao abrigo da lei do associativismo imigrante. Apenas isso. Aquilo que tem a ver com a constituição de uma associação na sociedade portuguesa não passa pelo ACM. Isso não faz parte das nossas competências. Portanto, apenas naquilo que tem a ver com o facto de serem associações representantes de imigrantes e seus descendentes e com o enquadramento legal que isso que nos é atribuído no âmbito da lei nesse âmbito. E é essa representatividade, enquanto associação da comunidade imigrante, que é desencadeado um conjunto de processos a que estas associações, nesse âmbito, têm acesso e que têm a ver com a atividade do Alto Comissariado para as Migrações. A primeira é a pertença aos colégios eleitorais. E o que é que acontece com os colégios eleitorais? Sempre que há eleições para o Conselho para as Migrações, as associações reconhecidas como representativas de cada comunidade, ao abrigo do procedimento que é o que está estabelecido na lei e que implica uma avaliação técnica, uma submissão a parecer do Conselho para as Migrações para aprovação e uma aprovação dessa representatividade, podem candidatar-se ao colégio eleitoral. Nesse processo, o ACM comunica a todas as associações que estão inscritas no Colégio Eleitoral, e que é um número maior do que as três que aqui foram mencionadas, pelo seguinte: para poderem efetivamente participar no ato eleitoral, têm que submeter um conjunto de documentação que as habilita a participar nesse ato eleitoral. E se não apresentarem, não participam. E no último processo eleitoral que foi levado a cabo no Conselho para as Migrações, apenas essas três associações apresentaram a documentação que as habilitou a participar no Colégio Eleitoral e, portanto, essa lista é do Colégio Eleitoral final que vigorou nessa eleição. No entanto, havendo uma nova eleição e mantendo-se a representatividade das associações naquela comunidade, todas as associações serão novamente contactadas para que possam submeter a documentação para participarem no processo eleitoral. Não submeter a documentação para participar no processo eleitoral é da escolha das associações. E é alguém que nós, como compreenderão, não intervimos, mas apoiamos as associações. Se tiverem dúvidas, temos uma atitude de, habitualmente, de proximidade com as associações neste âmbito. Portanto, ao abrigo da lei, o ACM reconhece representatividade em comunidades. Relativamente ao facto de estas associações, e estamos a falar de associações que são compostas, de acordo com a lei, por um mínimo de 50% de associados da comunidade imigrante e seus descendentes, são pessoas ucranianas. Se essas pessoas ucranianas têm ligações à Rússia ou familiares russos, ou se têm ligações para o Putin, é algo que não está no mandato do ACM avaliar. Não temos enquadramento legal nem forma de averiguar esse tipo de situações. Também, como aqui foi dito inicialmente, a realidade da Ucrânia é bastante complexa e implica também um envolvimento próximo entre ucranianos e russos, e nem todos os russos são pró-Putin e nem todos os ucranianos são pró-governo atual na Ucrânia, por exemplo. Portanto, é uma realidade muito complexa. A atuação do ACM é aquela que tem o enquadramento na lei e tem a ver com a representatividade tal como ela está estabelecida na lei. E é nesse âmbito que nós atuamos e, habitualmente, no processo de integração de migrantes, é este o enquadramento que nós temos. A situação atual, de facto, trouxe aqui uma dificuldade acrescida. Estamos num contexto de guerra que também é avassalador e nós temos essa sensibilidade. E nessa sequência, e após um contacto meu direto com a embaixadora da Ucrânia, foi acordado que, atendendo a este momento específico e ao facto do ACM não ter forma de comprovar e nunca nos ter sido claramente indicado, aliás, porque há medidas que também são tomadas pelos órgãos competentes, se for verificado que alguma associação participa em transmissão de informação para organismos estrangeiros, etc., há todo um enquadramento para tratar essas situações, e isso não aconteceu. Apesar das denúncias e das queixas, nunca houve nenhum processo nesse sentido. O ACM foi sensível e, no âmbito da emergência Ucrânia, retirou do seu site a lista de associações reconhecidas, porque precisamente atendeu a esta sensibilidade, e foi algo que inicialmente não foi feito, e passou a encaminhar para a lista de associações que a própria Embaixada reconhece e que estão disponíveis no seu site os pedidos que nos chegam e que nos chegavam no âmbito do e-mail que nós também criámos para resposta a esta situação, o SOS Ucrânia, onde recebemos muitos pedidos de manifestação de disponibilidades de atuação e de ajuda, para que quem nos contacta verifique então no site da Embaixada que entidades é que aí estão referenciadas e possa fazer este contacto. Isto acontece em paralelo com um trabalho que é o regular das associações, aliás já temos visto publicamente manifestações de apoio por parte de autarquias às associações com quem têm uma relação de trabalho regular, em quem confiam, que veem os resultados da atuação destas associações em prol da integração de migrantes nos seus municípios, e é isso que nós também observamos. Este processo é livre no sentido em que há muitas entidades reconhecidas, não estamos aqui a falar de entidades à margem da lei, são autarquias, são associações legalmente constituídas no nosso país, são serviços públicos que em conjunto e de forma articulada colaboram neste processo, que tem o devido enquadramento legal. Há uma plataforma que foi criada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para submissão do pedido de proteção temporária. Há uma atribuição automática de números de segurança social, de acesso ao serviço de saúde, número fiscal, que enquadra estas pessoas no acesso aos serviços públicos no nosso país. E isso é de uma extrema importância. O ICE e o IFP criaram equipas mistas para fazer atendimentos com todas as pessoas que, ao abrigo da proteção temporária, têm atribuição de NIS. Isto é um esforço extraordinário destes dois institutos públicos para darem um enquadramento adequado a estas pessoas. Permite-lhes ter acesso a informação sobre prestações sociais, assim como também a encaminhamentos para o mercado de trabalho, para formação e qualificação. E tudo isto foi acautelado. As necessidades de alojamento, que são também uma das áreas em que o acolhimento de refugiados implica atuação, também estão a ser encaminhados através de equipas mistas ICE e ACM.
Senhora Alta Comissária, nós já ultrapassámos o tempo e, portanto, eu pedia que concluísse.
Portanto, apesar de ser um movimento massivo de larga escala, envolvendo múltiplas entidades, temos várias entidades de forma concertada e coordenada a colaborar num procedimento que foi criado e que nos salvaguarda a todos na proteção dos direitos e dos refugiados. E estamos sensíveis a esta situação especial e, apesar de não se ter alterado o processo de reconhecimento de associações, articulamos com a Embaixada da Ucrânia no sentido de facilitar um acesso com base na sensibilidade à lista que a própria Embaixada reconhece.
Agradeço muito, Sra. Alta Comissária, para as Migrações. Chegamos ao final desta audição. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu percebo a rigidez dos nossos quadros de tempo e da sequência das audições. A escolha foi, para essa sequência, foi uma escolha da mesa, na expectativa que elas decorressem com todo o acesso à informação. Mas, claramente, a senhora Alta Comissária estava nem sequer a meio das respostas que tinham sido efetuadas. E, por isso, alguma tolerância da mesa seria também importante neste contexto.
Eu compreendo a observação que faz, todavia, não é a escolha da mesa a ordem das audições, nem a grelha. Nós temos um conjunto de audições muito amplo que foi aprovado pelos grupos parlamentares e temos uma grelha que também foi aceita por todos. E temos uma audição da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares que devia ter começado. E, portanto, a mesa não controla o tempo como cada grupo parlamentar. Não controla o modo como cada grupo parlamentar usa o seu tempo e também não controla o modo como as pessoas que são ouvidas usam o seu tempo. Permiti que a senhora Alta Comissária ultrapassasse o tempo de que dispunha, mas admito que nenhum tempo do mundo fosse suficiente para esclarecer todas as indagações que cada um de nós tem. São as regras que nos regem e relativamente às quais não posso fazer nada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Tinha só uma dúvida, faço uma coisa que a senhora da Comissária deu nota, era só uma pergunta para esclarecer só uma questão. Quando fez referência ao Climate, não era a Câmara Municipal, era a Associação.
Não vamos, se abrirmos esse precedente, se abríssemos esse precedente para o Sr. Deputado, teríamos que o abrir para todos os grupos parlamentares, coisa que iniciaríamos uma nova ronda e, portanto, não o faremos. Agradeço muito à senhora Alta Comissária. Está concluída esta audição e vamos passar à próxima. Muito obrigada.